Falo Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
Olá, ouvintes! O Falo Português de hoje tem o grande prazer de convidar o historiador e investigador da história sino-portuguesa, o professor Jin Guoping. Oi, professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Olha, muito obrigado, sim, por esta oportunidade de falar, sim, aos ouvintes lusófonos sobre este tema que me coloca.
O professor mora agora em Beijing, né? Mas é natural de Xangai.
Sim, nasci em Xangai, mas com 6 anos vim para Pequim, portanto também sou imigrante interno da China.
Mas já no colégio, já no ensino secundário, começou a fazer um curso de espanhol, né, em Beijing?
Sim, entrei no colégio, portanto, anexo à Universidade de Língua Estrangeira de Pequim em 1965, quer dizer, a partir de 7 anos comecei a estudar espanhol.
Uau, muito cedo! E depois, como é que mudou de curso de espanhol para português?
Olha, depois de formado, depois de licenciado, como não havia professor suficiente de português, como o português é muito semelhante ao espanhol, aliás, eu aprendi espanhol com um galego, portanto, como o galego e o português é praticamente a mesma coisa, portanto, mandaram-me estudar português.
E depois ficou na Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing como professor de português, né?
Sim, trabalhei na universidade a partir de 1975 até 1986, portanto, como professor de português, mas formado em espanhol. Portanto, tirei um curso intensivo de português, com uma portuguesa e depois 2 anos em Portugal com uma bolsa da Fundação Gulbenkian na Universidade Clássica de Lisboa.
No Departamento de Letras.
Sim. Também andou por lá?
Sim, eu fiz um curso anual no Departamento de Letras da Universidade de Lisboa entre 2008 e 2009.
Sim. É exatamente nesse departamento para estrangeiros que eu andei.
Depois de 1986, foi morar um tempo em Portugal, né, onde começou os estudos sobre a presença portuguesa na China.
Sim. Praticamente Portugal foi a minha segunda terra natal, porque lá em Lisboa passei 25 anos. Portanto, durante esse tempo comecei a estudar a presença portuguesa na China e as relações entre a China e Portugal e a história de Macau. Portanto, a minha área de investigação principalmente são 3. A história de Macau, presença portuguesa na China e relações luso-chinesas, e agora também estou mais voltado para as relações da China com a lusofonia, quer dizer, com os países da língua portuguesa.
Eu sei que o professor também fez uma pesquisa sobre um mandarim chinês da dinastia feudal Qin no período do imperador Kangxi, no final do século XIX. O professor está traduzindo as 3 obras desse mandarim, que ele fez uma viagem ao Brasil nesse período e escreveu 3 livros sobre essa viagem, sobre esse passeio. O professor pode nos falar também sobre essas obras?
Sim, foi uma figura pouco conhecida, tanto dos brasileiros como dos chineses. Portanto, este mandarim chamava-se Fu Yunlong, era natural de Zhejiang. Mas ele foi um mandarim muito talentoso e foi escolhido pelo imperador Kangxi para ser embaixador itinerante. Portanto, como tal, ele visitou Japão, visitou Canadá, Estados Unidos da América, visitou Cuba, visitou Peru, visitou Brasil. E deixou ao todo uma obra de 15 milhões de caracteres. Destas obras, 3 livros sobre o Brasil. Portanto, uma crónica de viagem pelos Brasis. Eu uso pelos Brasis porque Brasil é grande, portanto, em Portugal costuma-se usar Brasis em vez de Brasil para expressar a ideia de um país imenso, enorme. O segundo livro chama-se Diário da Viagem pelos Brasis. Um terceiro livro que se chama Poemas das Viagens pelos Brasis. Neste momento estou a traduzir as três obras para ser lançada em 2014. Agora já acabei o diário, os poemas. Falta a crónica das viagens.
É um grande trabalho para traduzir as obras Tatinas de Afeudal chinesa para português, porque a linguagem daquela época é diferente do que usamos hoje, e também o tradutor desse mandarim foi um inglês. Então ele pegou muitos nomes britânicos para português, para chinês. Esse mandarim não sabia o Brasil, não conhecia o Brasil, e aconteceu muitas coisas, episódios semelhantes.
Sim, é muito difícil traduzir os poemas, portanto, é um chinês sem pontuação, portanto, o que torna difícil a leitura e a compreensão do próprio texto. Só uma vez bem entendido o texto é que posso começar a traduzir, mas traduzir, mesmo não me custa nada, porque já tenho muitos anos de tradução, tenho bastantes experiências. Só que eu confesso que realmente é difícil traduzir um chinês clássico do século passado, sobretudo um chinês sem pontuação. Isto é muito difícil.
Sim, e como é que o professor descobriu esse mandarim Fuyinglong? Como ele é pouco conhecido?
Sim. Portanto, isto tem que ver com os meus estudos da história de Macau. Portanto, quando eu estudei a história de Macau, portanto, vi que através de Macau emigraram chineses cultivadores de chá para o Brasil. Portanto, isto chamou-me atenção e durante a pesquisa descobri que, portanto, este mandarim tem três obras que referem à presença de cultivadores chineses da província de Hubei no Brasil. Só que neste momento ainda não sei como é que da província de Hubei saíram os chineses para o Brasil, mas através de Macau, de certeza. Em Macau nós temos fontes, mesmo manuscritas, arquivos, a comprovar que de Macau saíram barcos carregados de cultivadores de chá chineses.
Além de traduzir as obras desse mandarim, o professor Jin Guoping também traduziu uma obra muito, muito famosa do poeta português Fernando Pessoa, Mensagens. Né? Esse é o único livro do poeta publicado ainda em vida dele, em 1934. Quando o professor traduziu esse livro dele?
Olha, já foi há uns quase 30 anos, em 1984 ou 85, que se publicou em Macau.
E demorou quanto tempo para traduzir esse
Olha,
livro?
demorei meio ano ou coisa assim.
Meio ano.
Sim.
Sim. Em que parte o professor gostou mais? Porque esse livro é dividido em três partes.
Olha, esse poema, Mar Português, que me impressionou mais.
Ah, tá.
Olha, ó Mar Português, quando o teu sal são lágrimas de Portugal, é uma frase muito significativa. Para quem conhece a história de Macau, a história de Portugal, a história de Macau, portanto, os homens todos embarcaram para os descobrimentos e só ficam as mulheres choraram pelos maridos, pelos filhos, portanto, o mar português estava cheio de lágrimas, de sal, de lágrimas de Portugal. Olha, o Fernando Pessoa para mim, se não é o primeiro poeta português, então seria o segundo. Há quem diga que o Camões é o primeiro poeta português, mas para mim, o Fernando Pessoa é o primeiro poeta português, porque é muito profundo o que ele escreve. Por exemplo, ele diz: para passar do bojador é preciso passar além da dor. Portanto, é uma frase rimada muito bonita, mas só quem percebe o sentido, depois de conhecer toda a história da expansão de Portugal.
O professor acha que o Fernando Pessoa é conhecido aqui na China?
Sim. Portanto, agora o Fernando Pessoa já está a ser divulgado na China, mas divulgado por um poeta a partir de inglês. Mas de português só eu é que fiz mensagem, fiz uma antologia poética de Fernando Pessoa, e depois outro chinês também fez a tradução de uns poemas escolhidos de Fernando Pessoa. Mas de todas maneiras é uma figura que começa a ser conhecida na China, mas eu acho que deve dar mais empurrão para divulgar esta figura invulgar da literatura portuguesa, de toda a literatura, não só literatura do século XX. Eu acho que é a maior figura da literatura da língua portuguesa.
Sim, no outro dia eu encontrei um livro de poemas de Fernando Pessoa traduzido de inglês para chinês. É um tradutor de Shanghai.
Sim, exatamente, mas traduzido em inglês. Mas traduzido em inglês já se perde, porque traduzir de português para inglês já se perde um bocado, e depois traduzido de inglês para chinês se perde outra vez. Portanto, já não é Fernando Pessoa original, é Fernando Pessoa recriado em chinês.
É verdade. Mas esse Fernando Pessoa, ele também escreveu poemas em inglês. Por isso, eu acho que talvez aquele livro que encontrei em Beijing, na livraria, foi traduzido da versão inglesa dele para português, para chinês.
Sim, agora o livro que está traduzido, que chama o livro de Desassossego, portanto, o livro original é
inglês.
Não, é em português. É
sim,
em português.
Sim, sim. Desassossego. O tradutor também é um famoso autor da China, Han Shaogong. Além desses autores da China, de Portugal, o professor também escreve as outras obras, como as relações sino-portuguesas históricas e geograficamente falando, e o Ocidente ao encontro do Oriente, um olhar retrospectivo dos primeiros contatos sino-portugueses e muito mais. E entre essas obras, o que o professor quer destacar aqui?
Olha, durante os últimos 30 anos, portanto...
É muito, e...
Já tenho produzido bastante obras, mas das obras que eu escrevi até agora, em português e em chinês, o que quero destacar, o que gosto mais, talvez seja outro livro, outro capítulo ainda inédito. Portanto, é a história oficial dos Qins. Eu e o Dr. Uchi Leão, da Fundação Macau, portanto, participamos na elaboração do capítulo referente a Macau sobre a história oficial da dinastia Qin. Quer dizer, essa última dinastia, que começou em 1644, que terminou em 1910. Portanto, nós levamos 6 anos a fazer uma breve história de Macau durante esse período dinástico da China. Portanto, um capítulo ou uma breve história que tem 450 mil caracteres chineses, portanto, à volta de 300 páginas, digamos assim. Portanto, isto é uma obra que eu e o Dr. Uchi Lian, portanto, gastamos muito tempo, gastamos muito esforço em acabar. Felizmente, agora já está acabado, já vai ser publicado. Portanto, eu acho que isto é uma obra nossa de toda a vida, porque é a história oficial da dinastia Qin.
Mais uma vez, obrigada pela presença do professor Jin Guoping ao nosso programa.
Olha, muito, Muito obrigado também. Olha, terei todo o prazer de falar mais vezes sobre este tema, portanto, a presença portuguesa na China e talvez mais extensivamente a presença lusófona na China. Muito obrigado.